Governo nega que reforma trabalhista vai aumentar a jornada de trabalhadores.
Queda no preço do feijão colabora para a inflação menor em agosto.
Sem irritação, coceiras ou alergia, guia orienta pais sobre cuidados com shampoos, sabonetes e maquiagens para crianças.
Sexta-feira, 9 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A proposta do governo de fazer mudanças na legislação trabalhista não vai aumentar a jornada de trabalho, é o que afirma o Ministério do Trabalho.
Em nota, o Ministério informou que a ideia da proposta é que um dia de serviço possa ter no máximo 12 horas, desde que a jornada semanal não ultrapasse 44 horas.
Segundo a nota, o que está em estudo é a possibilidade de que os trabalhadores distribuam as horas da jornada semanal de uma forma mais vantajosa.
Como no caso de algumas categorias profissionais no país que já adotam uma escala de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, sem aumentar a jornada semanal.
O Ministério do Trabalho informa ainda que a proposta do governo é modernizar a legislação trabalhista, garantir autonomia para os trabalhadores e sindicatos e dar mais segurança jurídica aos contratos de trabalho.
O Brasil é um dos maiores consumidores de produtos infantis para higiene pessoal, como shampoos e sabonetes, e também de cosméticos para crianças, como batons e maquiagem.
É, mas os pais precisam ficar atentos à segurança desses produtos para evitar problemas à saúde dos pequenos.
Por isso, a Anvisa e a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Cidadania, lançaram o boletim Consumo e Saúde sobre cuidados com os cosméticos infantis.
Nina só tem 3 anos, mas já adora se maquiar. A pequena brasiliense não sai de casa sem passar batom. Os irmãos de Nina, Antônio, de 9 anos, e Cadu, de 6, também são muito vaidosos. Passam perfume e adoram usar gel no cabelo. Ingrid Carvalho, mãe das crianças e dona de casa, tem o hábito de ler os rótulos dos produtos e usar sempre cosméticos indicados para o público infantil.
Sempre olho a composição dos produtos e vejo principalmente a indicação, se tem selo, indicando para a idade, e qual é a composição mesmo do produto.
Para serem comercializados, os cosméticos da linha infantil precisam ter um registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa avalia a segurança no uso dos produtos e determina as informações que devem constar nos rótulos, como explica João Tavares, gerente de cosméticos da Anvisa.
Cada tipo de produto deve apresentar um teste específico. Basicamente, a gente vai ter testes de sensibilidade e teste de irritação, dependendo do tipo de produto. E a fórmula para um produto infantil também tem restrições, então não são todos os ingredientes que são autorizados para o público infantil.
A médica dermatologista doutora Helena Maon explica que o uso inadequado de cosméticos em crianças pode trazer sérios riscos à saúde dos pequenos.
O principal sinal é a vermelhidão na região onde foi usada, seja a maquiagem no rosto, ou se caso seja um shampoo, você olha o couro cabeludo, que provavelmente vai estar vermelhinho, a criança vai estar coçando. Isso acontece também com perfume. A criança coça o local do perfume e fica bem vermelho. É o início desse processo alérgico. O ideal é correr, procurar um médico e suspender o produto, não usa mais.
O consumidor que encontrar produtos cosméticos sem informações no rótulo ou com outra suspeita, deve denunciar pelo e-mail ouvidoria@anvisa.gov.br ou pelo telefone 0800-642-9782. Reportagem Beatriz Amiden.
Vamos repetir o número de telefone da Anvisa para denúncias de irregularidades em cosméticos infantis. É o 0800-642-9782. A ligação feita de aparelhos fixos é de graça.
E o Boletim Consumo e Saúde está disponível na página do Ministério da Justiça e Cidadania na internet e também em portal.anvisa.gov.br.
A inflação caiu em agosto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,44%, abaixo do registrado em julho, que foi de 0,52%.
Os números foram divulgados hoje pelo IBGE.
A coordenadora de Índices de Preços ao Consumidor do IBGE, Eulina Nunes, explica os motivos para esta queda da inflação. Entre eles, um vilão dos últimos meses, o feijão.
O principal grupo que fez com que o IPCA se reduzisse em relação ao mês anterior foram os alimentos, que vinham pressionando a taxa nos meses anteriores. Os alimentos apresentaram variação de 0,30%, já que o feijão carioca chegou a apresentar resultado negativo, assim como o leite, produtos importantes no consumo das famílias e que apresentaram recuo, já que a alta dos meses anteriores foi muito forte.
O feijão apresentou a primeira queda de preços depois de 10 meses. De acordo com o IPCA, o produto ficou 5,60% mais barato na passagem de julho para agosto.
No acumulado do ano, a inflação está em 5,42%, bem abaixo dos 7,6% registrados no mesmo período do ano passado, 7,06%.
Voz do Brasil!
E no segundo dia das Paralimpíadas, o Brasil já chega à quinta posição no quadro geral, com 9 medalhas no total.
3 dessas medalhas são de ouro, uma delas conquistada pelo saltador Ricardo Costa, que conversou com a imprensa hoje. Nós acompanhamos.
Para quem ouve de longe, a medalha de ouro faz o barulho de um chocalho. Mas para Ricardo Costa, que atrás no peito, o som é outro.
Esse barulho é o barulho da vitória, é o barulho do Brasil.
A medalha de ouro veio da classe T11, no salto em distância. Ricardo, que é completamente cego, atingiu a marca de 6 metros e 52 centímetros no último salto. E a emoção da vitória veio antes mesmo da aterrissagem.
E quando eu finalizei o salto, na minha fase de voo, eu já tinha sentido que era medalha de ouro. Meu único medo, saindo da caixa de areia, era de ter dado queima. Mas eu entrei e fiz o meu melhor e eu senti que era medalha de ouro. Quando o Everaldo me abraçou e falou que era nós, que é Brasil, ali eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, a emoção tomou conta.
Ricardo Costa contou durante a preparação para as Paralimpíadas com o Bolsa Atleta. O apoio em dinheiro é dado pelo Ministério do Esporte aos esportistas melhor colocados em cada modalidade. Na reta final, passou a ser beneficiado na categoria pódio, destinada aos atletas com reais mais chances de medalhas. Auxílio que, segundo ele, fez a diferença.
Quando eu tive direito à Bolsa Atleta, minhas marcas melhoraram muito porque eu pude comprar um material de mais qualidade, eu pude melhorar minha alimentação. Então, o Bolsa Atleta é fundamental na vida da carreira do atleta. Então, melhorou muito para mim.
Além do ouro de Ricardo, o Brasil conquistou outras 3 medalhas só no primeiro dia das Paralimpíadas. Desempenho comemorado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, como afirma o chefe da missão brasileira nas Paralimpíadas, Edilson Tubiba.
Sim, a gente está bastante satisfeito e era o que a gente esperava. Fazer medalhas no começo para que isso também consiga mexer com o restante da delegação. Então a gente já tem dentro da vila uma corrente, todos os atletas querendo saber como é que a gente está conquistando, se as medalhas estão saindo. Então quando vai começar a minha vez eu já estou pronto para contribuir.
Ricardo Costa ainda vai competir em mais uma modalidade do atletismo, os 100 metros rasos classe T11. As provas começam neste sábado. Thaísa Dias, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Paralimpíadas.
7-9.
Mostrar o que o Brasil tem de melhor com a abertura de empresas brasileiras no exterior.
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e a Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República estão trabalhando para facilitar a vida dos empresários que pretendem expandir os negócios para fora do país.
Uma das maiores empresas da América Latina na área de tecnologia da informação é brasileira e está há mais de 30 anos no mercado. O diretor-geral da área internacional da companhia, Álvaro Cisneiros, apresentou a história de sucesso da empresa em um seminário promovido pela Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, no Rio de Janeiro. Desde 1997, a empresa atua em outros países.
A gente tem, de alguma forma, presença em 40
42 países, muitos desses países com franquias, né, e algumas unidades próprias, como México, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, a gente tem uma operação de inovação.
Empresários interessados em expandir os negócios para fora do país conheceram os benefícios da ampliação internacional e os caminhos e desafios para quem quer investir no exterior. O coordenador de internacionalização da Apex Brasil, Juarez Leal, explica quais são os apoios oferecidos pela agência para esse tipo de negócio.
Desde um diagnóstico de perfil para avaliar se a empresa tem condições de ser atendida, num segundo momento uma avaliação de prontidão e depois a gente estrutura um plano de expansão com ela.
A Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República, a Camex, passou por mudanças recentemente. Segundo a secretária executiva da instituição, Tatiana Rosito, o governo busca desburocratizar o processo para empresas brasileiras investirem no exterior.
Por exemplo, a criação do Portal Único de Comércio Exterior. Tem um outro grupo também que a Secretaria Executiva da Camex está coordenando, que é o Simples Internacional.
Uma pesquisa feita pela Apex Brasil ouviu representantes de empresas interessadas em investir no exterior. Mais de 80% acharam importante a expansão internacional e 62% têm interesse em abrir representação no exterior nos próximos 3 anos. Reportagem Ney Pereira.
O governo prepara uma nova rodada de concessões. Vai transferir para a iniciativa privada o investimento em setores da infraestrutura nacional, como portos, aeroportos e rodovias.
Em maio, o presidente Michel Temer publicou uma medida provisória que criou o Programa de Parcerias de Investimentos. A proposta foi aprovada pelo Senado na noite de quinta-feira e agora vale em definitivo.
A ideia do programa é gerar mais empregos.
A meta do governo é que grupos privados do Brasil e do exterior explorem serviços e invistam no país e criem empregos. São portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, geração de energia, além da área de petróleo e gás natural. Tudo faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, aprovado nesta quinta-feira pelo Senado. Entram projetos em execução e que ainda não tiveram início. O PPI vai ter um conselho que vai decidir as áreas da infraestrutura que vão passar para as mãos da iniciativa privada. O presidente Michel Temer vai dar a palavra final. O Senado também aprovou nesta quinta-feira a reforma administrativa. Foi o primeiro ato do presidente Michel Temer quando assumiu o governo em maio. Temer reduziu os 32 ministérios da gestão anterior para 23 pastas e recriou logo depois o Ministério da Cultura. As duas medidas provisórias seguem agora para a sanção presidencial. O que já está em vigor é a desvinculação de receitas da União, que vai permitir que União, estados e municípios utilizem de forma livre até 30% das receitas do orçamento. A proposta foi promulgada pelo Congresso também na noite de ontem. Paulo La Sálvia para a Voz do Brasil.
Voz do Brasil! A servidora de carreira, Gleice Maria Fernandes Mendonça, é a nova advogada-geral da União.
Esta vai ser a primeira vez na história que uma mulher ocupa o posto. A data da posse ainda não foi marcada.
A primeira mulher a ocupar o cargo de advogada-geral da União é servidora pública de carreira do órgão e chefiava desde 2003 a Secretaria-Geral de Contencioso, que tem entre suas funções auxiliar o titular da pasta quando ele representa a União no Supremo Tribunal Federal. Gleice Maria Fernandes Mendonça também já ocupou os cargos de coordenadora-geral do Gabinete do Advogado-Geral da União em 2001, ano em que entrou no órgão, de adjunta do Advogado-Geral da União em 2002 e de advogada interina da União. Gleice Mendonça é professora titular de Direito Constitucional, Processual Civil e Direito Administrativo na Universidade Católica de Brasília e já atuou em mais de 60 processos no Supremo Tribunal Federal. Ela será a primeira mulher a ocupar cargo no primeiro escalão do governo do presidente Michel Temer. Reportagem Paola Diorte.
Mais de 25 milhões e 300 mil consultas foram realizadas no simulador habitacional da Caixa Econômica Federal apenas no primeiro semestre deste ano.
O simulador permite que o interessado em financiar a casa própria analise as possibilidades, preenchendo um cadastro de forma simples. Após a consulta, o cliente pode receber imediatamente a projeção dos valores da prestação inicial e final do financiamento.
Os imóveis de até 150 mil reais são os mais procurados, com 30 69% das buscas.
E o financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida é a opção mais buscada, com 44% das consultas simuladas.
Acessar o simulador de crédito habitacional da Caixa é simples. Basta entrar na página do banco pela internet, em caixa.gov.br, e clicar no ícone Habitação.
7:15.
A tecnologia e o uso das melhores práticas de plantio formam um caminho para vencer a pobreza no campo.
A afirmação é do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, que participou de um evento para agricultores familiares, integrantes de cooperativas e estudantes em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
No evento promovido pela Embrapa Trigo, pequenos e médios produtores participaram de oficinas de capacitação e tiveram a oportunidade de conhecer técnicas de plantio, de manejo do solo e da água, além de culturas que garantem a melhoria da produção e da renda. Ao longo do dia, mais de 400 agricultores familiares, representantes de cooperativas e estudantes universitários circularam entre as estações temáticas, onde especialistas demonstraram as melhores técnicas voltadas para aumentar a produtividade, principalmente do gado leiteiro. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, destacou que pesquisas como esta da Embrapa são essenciais para manter o pequeno produtor no campo, garantindo renda e enfrentando a pobreza.
Nós estamos vendo como nós podemos adaptar isso na pequena propriedade rural, que é decisiva para a inclusão produtiva, né, da população brasileira, para segurar as famílias no campo, dar a essas famílias uma boa renda, mesmo tendo uma pequena propriedade, e evitar que migrem para as cidades, formando os cordões de pobreza, né, que tem em volta das grandes cidades.
Em todo o Brasil, são aproximadamente 30 milhões de pessoas vivendo no meio rural. Destas, 6 milhões estão na linha da pobreza e mais de 2 milhões na extrema pobreza. Para o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Caio Rocha, levar conhecimento e tecnologia para estas famílias vai ajudar na inclusão produtiva e na independência financeira delas.
Hoje, o que é mais importante, o que rende mais ao produtor 20 anos depois, é a tecnologia. É aquilo que nós estamos vendo aqui. Novas tecnologias para que o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário possa incluir políticas na área da inclusão produtiva, fazendo com que aquele produtor que é muito pequeno, que está lá vivendo do Bolsa Família, que está lá com uma renda muito baixa, que está dentro da agricultura familiar, que ele possa incrementar, melhorar sua renda e se desenvolver mais.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário desenvolve uma série de políticas públicas para enfrentar a miséria no campo. Entre as principais estão o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, que garante a comercialização dos produtos da agricultura familiar, e ações de fomento e estruturação produtiva. De Brasília, Rodrigo Sacconi.
E no nordeste do país, a criação de peixes em tanques vem sendo uma alternativa de trabalho e renda para produtores de uma região da Bahia muito atingida pela seca.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba desenvolve na região um projeto que atende mais de 600 pessoas em 4 municípios.
Há 11 anos, começava uma nova rotina na vida de Edivane Limoeiro de Souza. Com a ajuda da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, 5 famílias davam início à Associação de Criadores de Peixes de Sobradinho, na Bahia. A ideia era criar peixes tilápia em tanques, técnica chamada de piscicultura. O trabalho era uma alternativa seca que dura de março a dezembro na região, como conta a Edivane.
A Codevasf, ela nos deu tanques, ração, alevino, só de fomentar um projeto daquele ali, que é muito caro um projeto daquele, e assim, a gente não teria condições.
O projeto cresceu e hoje a piscicultura familiar é uma alternativa de trabalho e renda para produtores do norte baiano. Mais de 600 pessoas são beneficiadas pela ação da Codevasf nos municípios de Sobradinho, Casa Nova, Cento Sé e Curaçá. Somando as rendas, as famílias contabilizam faturamento de 10 milhões de reais ao ano. E na família de Edivane, muita coisa mudou.
Piorou muito, muito mesmo. Eu comprei minha moto, reformei minha casa, eu compro coisas para minha casa, eu pago a prestação de um consórcio, de um carro.
Hoje, Edivane conta que só as 5 famílias da sua associação chegam a produzir 30 a 40 toneladas de peixe por ano. O incentivo à piscicultura foi uma forma encontrada para fomentar o desenvolvimento regional na convivência com a seca, melhorar a renda das famílias e movimentar o comércio local, como explica a presidente da Codevasf, Kênia Marcelino.
As famílias produzem, elas consomem parte da produção e o excedente eles comercializam. Então é uma renda local que é gerada, é o maior dinamismo para a região que é gerada com esses projetos.
De acordo com a Codevasf, desde 2002, a companhia investiu nos municípios 15 milhões de reais. Os recursos são do Ministério da Integração Nacional e da própria Codevasf. Reportagem, Alessandra Bastos.
Investimentos em educação para assentados da reforma agrária que resultam em benefícios para as comunidades.
Esse é o objetivo do PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que já beneficiou mais de 180 mil pessoas em todo o país.
Aprender para multiplicar. Foi assim que o jornalista Cosme de Jesus Araújo encarou a oportunidade de estudar na Universidade Federal do Ceará. Ele mora num assentamento de reforma agrária em Garapé do Meio, no Maranhão. E por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, teve acesso ao curso superior. Com o canudo na mão, Cosme ajudou a criar uma rádio comunitária voltada para os assentados.
A rádio ela tem esse papel de divulgar a vida do assentamento, o que acontece nos assentamentos da regional. E aí a gente aplica esses conhecimentos também, exercendo esse trabalho de divulgação.
O PRONERA foi criado há 18 anos para alfabetizar moradores de assentamentos da reforma agrária. Com o tempo, o programa cresceu e hoje facilita o acesso ao estudo para alunos do ensino fundamental até o mestrado. São quase 100 cursos em andamento e 2.500 pessoas atendidas. Nelson Marques, coordenador do PRONERA, explica que a ideia é permitir, por meio da educação, que os assentados melhorem o lugar onde vivem.
A ideia é o desenvolvimento do assentamento, entendeu? Ele não trabalha só na terra dele, como ele trabalha junto, divulgando, capacitando, treinando, assessorando os companheiros deles da terra, entendeu?
Em 18 anos de existência, mais de 185 mil pessoas tiveram acesso à educação formal por meio do PRONERA. O programa é destinado principalmente a jovens e adultos das famílias que vivem em assentamentos criados ou reconhecidos pelo INCRA. Reportagem Luana Karen.
Voz do Brasil. Os preços dos combustíveis nos estados do Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, vão sofrer reajuste a partir do dia 16 de setembro.
A alteração foi autorizada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária e publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Os valores médios do litro da gasolina comum vão de R$ 3,45 em São Paulo até R$ 3,88 no Rio de Janeiro.
Já o litro de óleo diesel vai de R$ 2,89 centavos em São Paulo a 3,13 no Distrito Federal.
A tabela completa com os valores médios dos combustíveis em todos os estados do país está na página do Conselho Nacional de Política Fazendária na internet em www.confaz.fazenda.gov.br.
As regras do FGTS não vão sofrer mudanças.
A garantia do Ministério da Fazenda, que divulgou uma nota esclarecendo que não existe determinação para alterar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, diferente do que vinha sendo divulgado.
Segundo a nota, a Secretaria do Tesouro Nacional lançou edital para contratar estudos apenas para fins de debate interno.
Por isso, diz a nota, os estudos não representam qualquer intenção de implementar eventuais conclusões ou proposições das pesquisas.
Na nota, o Ministério afirma que tem compromisso com a aprovação da medida que estabelece limite para o crescimento dos gastos públicos e também com a reforma da Previdência Social.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo nega que reforma trabalhista vai aumentar jornada de trabalhadores.
Queda no preço do feijão colabora para a inflação menor em agosto.
Sem irritação, coceiras ou alergia. Guia orienta pais sobre cuidados com shampoo, sabonetes e maquiagens para crianças.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV www.brasil.gov.br e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.